Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. 15 dias se passaram depois da minha aventura. Durante este tempo é escusado dizer-lhe as extravagâncias que fiz. Fui todos os dias a Andarai no ônibus das 7 horas, para ver se encontrava a mainha desconhecida, indaguei de todos os passageiros se a conheciam, e não obtive a menor informação. Estava a braços com uma paixão, minha prima, e com uma paixão de primeira força e de alta pressão, capaz de fazer 20 milhas por hora. Quando saía não via ao longe um vestido de seda preta e um chapéu de palha que não lhe desse caça, até fazê-lo chegar à abordagem. No fim descobri alguma velha ou alguma costureira dejeitosa, que continuava tristemente meu caminho, atrás dessa sombra impalpável, que eu procurava havia 15 longos dias, isto é, um século, um rá para o pensamento de um amante. Um dia estava em um baile, triste e pensativo, como um homem que ama uma mulher e não conhece a mulher que ama. Recostei-me a uma porta, e daí via passar diante de mim uma miríade brilhante e esplendida, pedindo a todos aqueles rostos indiferentes um olhar, um sorriso, que me desse a conhecer aquela que eu procurava. Assim preocupado, quase não dava fé do que se passava junto de mim, quando senti um leque tocar no meu braço, e uma voz que vivia no meu coração, uma voz que cantava dentro de mim e minha alma murmurou. Não te escordar de mim. Voltei-me. Corri um olhar pelas pessoas que estavam junto de mim, e apenas vi uma velha que passeava pelo braço de seu cavalheiro, abanando-se com um leque. O será-la meus? Pensei eu horrorizado. E por mais que fizesse, meus olhos se podiam destacar dele rosto cheio de rugas. A velha tinha uma expressão de bondade e de sentimento que devia atrair a simpatia, mas naquele momento essa beleza moral, que iluminava aquela fisionomia inteligente, pareceu-me horrível e até repugnante. Amar 15 dias uma sombra, sonhá-la bela como um anjo, e por fim encontrar uma velha de cabelos brancos, uma velha coquete e namoradeira. Não. Naturalmente a minha desconhecida tinha fugido antes que houvesse tempo de vê-la. Essa esperança consolou-me, mas durou apenas um segundo. A velha falou, e na sua voz eu reconheci, apesar de tudo, apesar de mim mesmo, o timbre doce e aveludado que ouvira 2 vezes. Em face da evidência não havia mais que duvidar. Eu tinha amado uma velha, tinha beijado sua mão enrugada com delírio, tinha vivido 15 dias de sua lembrança. Era para fazer-me enlouquecer ou rir. Não me ri nem enlouqueci, mas e fiquei com tal tédio e aborrecimento de mim mesmo que não posso exprimir. Que peripécias, que lances, porém, não me reservava ainda esse drama, tão simples e obscuro. Não distinguir as palavras da velha logo que ouvi a sua voz, foi só passado o primeiro espanto que percebi o que dizia. Nela não gosta de bailes. Pois admira, replicou o cavalheiro na sua idade. Que quer? Não acha prazer nestas festas ruidosas, e nióstraga bem que a minha filha. A velha tinha uma filha, e isto podia explicar a semelhança extraordinária da voz. Agarrei-me a esta sombra como um homem que caminha no escuro. Resolvi-me a seguir a velha toda a noite, até que ela se encontrasse com sua filha. Desde este momento era o meu fanal, a minha estrela polar. A senhora e o seu cavalheiro entraram na saleta da escada. Separado deu um instante pela multidão e seguiu-a. Nisto ouço o mais alegre dizer da saleta. Oh, vamos, mamãe. Corri, e apenas tive tempo de perceber-lhes de um vestido do preto, envolto num largo bornou de seda branca, que desapareceu ligeiramente na escada. Atravessei a saleta tão depressa como me permite a multidão, e, pisando calos, dando encontrões à direita e à esquerda, cheguei enfim à porta da saída. O meu vestido preto sumiu-se pela portinhola de um coupé, que partiu a trote largo. Voltei ao baile desanimado, a minha única esperança era a velha, por ela podia tomar informações, saber quem era a minha desconhecida, indagar o seu nome e a sua morada, acabar enfim com este enigma, que me matava de emoções violentas e contrárias. Indaguei dela. Mas como era possível designar uma velha da qual eu só sabia pouco mais ou menos a idade? Todos os meus amigos tinham visto muitas velhas, porém não tinham olhado para elas. Retirei-me tri e abatido, como um homem que se vê em luta contra o impossível. De 2 vezes que a minha visão me tinha aparecido, só me restava uma lembrança, um perfume e uma palavra. Nem disse sequer o nome. A todo momento parecia-me ouvir na brisa da noite essa frase do trovador, tão cheia de melancolia e de sentimento, que resumia para mim toda uma história. Desde então não se representava uma só vez esta ópera em que eu não fosse ao teatro, ao menos para ter o prazer de ouvi-lo a repetir. A princípio, por uma intuição natural, julguei que ela devia, como admirar a essa sublime harmonia de Verdi, que devia também ir sempre ao teatro. O meu binóculo examinava todos os camarotes com uma atenção meticulosa, via moças bonitas ou feias, mas nenhuma de elas me fazia pálpito coração. Entrando uma vez no teatro e passando a revista acostumada, descobri finalmente na terceira ordem sua mãe, a minha estrela, o fio de Ariadne que me podia guiar neste labirinto de dúvidas. A velha vá só na frente do camarote e de vez em quando voltava-se para trocar uma palavra com alguém, sentado no fundo. Senti uma alegria inefável. O camarote próximo estava vazio. Perdi quase todo o espectáculo a procurar o cambista incumbido de vendê-lo. Por fim achei-o e subi de um pulo as três escadas. O coração queria saltar-me quando abri a porta do camarote e entrei. Não me tinha enganado, junto da velha vi um chapéuzinho de palha com um vé preto rocegado, que não me deixava ver o rosto da pessoa a quem pertencia. Mas eu tinha adivinhado que era ela, e sentia um prazer indefinível em olhar aquelas rendas e fitas, que me impediam de conhecê-la, mas que ao menos lhe pareciam. Uma das fitas do chapéu tinha caído do lado do meu camarote, em risco de ser visto, não pude suster-me e beijei-a a furto. Representava-se a Traviata e era o último ato, o espetáculo ia acabar, e eu ficaria no mesmo estado de incerteza. Arrastei as cadeiras do camarote, deixei cair o binoculocus, um barulho insuportável, para ver se ela voltava o rosto. A plateia pediu silêncio, todos os olhos procuraram conhecer a causa do rumor, porém ela não se moveu, com a cabeça meio inclinada sobre a coluna. Em uma languida inflexão, parecia toda entregue ao encanto da música. Tomei um partido. Encostei-me à mesma coluna e em voz baixa balbuciei estas palavras. Não me esqueço. Estremeceu e, abaixando rapidamente o vé, conchegou ainda mais o largo bornô de cetim branco. Cuidei que ia voltar-se, mas enganei-me, esperei muito tempo e debade. Tive então um movimento de despeito e quase de raiva. Depois de um mês que eu guardava a maior fidelidade à sua sombra, ela me recebia assim friamente. Reutei-me. Eu compreendo agora, disse eu em voacha, e como falando ao a um amigo que estivesse a meu lado, compreendo porque ela me foge. Porque conserva esse mistério, tudo isto não passa de uma zombaria cruel, de uma comédia em que eu faço o papel do amante ridículo. Realmente é uma lembrança engenhosa. Lançar em um coração o germe de um amor profundo, alentá-lo de tempos a tempos com uma palavra, excitar a imaginação pelo mistério. Depois, quando esse namorado de uma sombra, de um sonho, de uma ilusão, passear pelo salão a sua figura triste e abatida, mostrar-o às suas amigas como uma vítima imolada aos seus caprichos, e escarnecer do louco. É espirioso? O orgulho da mais vaidosa mulher deve ficar satisfeito? Enquanto eu proferia estas palavras, repassadas de todo o fel que tinha no coração, a Charton modulava com a sua voz sentimenta ao ler essa aria final da Traviata, interrompida por ligeiros acessos de uma tosse seca. Ela tinha curvada a cabeça, e não sei se ouviu o que eu lhe dizia ou o que o Charton cantava. De vez em quando as suas espaduas se agitavam com um tremor convulsivo, que eu tomei injustamente por um movimento de impaciência. O espetáculo terminou, as pessoas do camarote saíram, e ela, levantando sobre o chapéu o capuz de seu manto, acunhou-as lentamente. Depois, fingindo que se tinha esquecido de alguma coisa, tornou-a a entrar no camarote e estendeu-me a mão. O não saberá nunca o que fez, Freire. Me com a voz tremula. Não pude ver-lhe o rosto, fugiu, deixando-me o seu lenço impregnado desse mesmo perfume de sandalo e todo molhado de lágrimas ainda quentes. Que seguiu-a, mas ela fez gesto um tão suplicante que não tive ânimo de desobedecer-lhe.
Abacuantes, não a conhecia.
Não sabia nada a seu respeito. Porém, ao menos possuía alguma coisa dela. O seu lenço era para mim uma relíquia sagrada. Mas lágrimas? A que sofrimento de que ela falava? O que queria dizer tudo isso? Não compreendia se eu tinha sido injusto, era uma razão para não continuar a esconder-se de mim. Que queria dizer este mistério, que parecia obrigada a conservar? Todas estas perguntas e as conjecturas a que elas davam lugar não me deixaram dormir. Passei uma noite de vigília a fazer suposições, cada qual mais desarrazoada,